Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Vivo do primeiro trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay estará disponível no site da empresa em ri.telefonica.com.br, onde a apresentação também estará disponível para download. Esta conferência também está disponível em português. Para acessar a nossa conferência em português, clique no ícone do globo no canto inferior direito da sua tela do Zoom e selecione a opção Português. Ao acessar a sala de português, você tem a opção de silenciar o áudio original clicando em Mute Original Audio. Gostaríamos de informar que todos os participantes estarão somente ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas, quando mais informações serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações prospectivas que possam ser feitas durante essa teleconferência sobre perspectivas de negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da Vivo e informações atualmente disponíveis para a empresa. Essas declarações prospectivas podem envolver riscos e incertezas, pois referem-se a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem estar cientes que fatores relacionados ao cenário macroeconômico, à indústria e outros fatores podem levar a resultados consideravelmente diferentes daqueles expressos nessas declarações prospectivas. Estão presentes nesta conferência o Sr. Christian Gebara, CEO da empresa, o Sr. Davi Melcon, CFO e diretor de Relações com Investidores, e o Sr. João Pedro Soares Carneiro, diretor de Relações com Investidores. Agora passo a palavra ao Sr. João Pedro Soares Carneiro, diretor de Relações com Investidores da Vivo. O Sr. Carneiro pode começar a sua apresentação. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Vivo. Christian Gebara, nosso CEO, apresentará o desempenho da Vivo em conectividade e serviços digitais e destacará os principais pontos de ESG do período. Depois, Davi Melcon, nosso CFO, trará mais detalhes sobre controle de custos, CapEx, geração de fluxo de caixa livre, remuneração de acionistas e, finalmente, uma atualização sobre nosso processo de migração de telefonia fixa. Agora passo a palavra ao Christian. Obrigado, João. Bom dia a todos e obrigado pela participação de vocês. O primeiro trimestre de 2025 foi marcado por um crescimento operacional e financeiro. Começando pelo pós-pago, atingimos mais de 67 milhões de clientes, com crescimento anual de 7,7%. Em fibra, continuamos com um crescimento de dois dígitos, aumentando nossa base de clientes em 12,9%. Nossa receita total aumentou 6,2%, com a receita móvel subindo 6,5% e a fixa 6,2%. Esse crescimento consistente reflete a demanda crescente pelos nossos serviços. A rentabilidade continua sendo foco. Nosso EBITDA cresceu 8,1% no período. O fluxo de caixa operacional foi de 3,8 bilhões de reais, um aumento de 12,7% ano contra ano, representando quase 27% da receita total. Nosso lucro líquido também aumentou consideravelmente, 18,1% ano contra ano, alcançando 1,1 bilhão. Começamos 2025 com uma distribuição sólida aos nossos acionistas, com os pagamentos totalizando 2,6 bilhões de reais. Isso reforça a nossa confiança de que manteremos um bom desempenho financeiro e cumpriremos nosso guidance nos próximos anos. No slide 4, mostrando como as nossas receitas estão crescendo mais do que a inflação, crescendo dois dígitos em nossos serviços principais. A receita total no primeiro trimestre de 2025 totalizou 14,4 bilhões, com a receita de imóvel sendo liderada por pós-pago e a receita fixa sendo liderada por fibra e serviços digitais B2B. Juntos, pós-pago e fibra representaram 73% da nossa receita de serviços, ambos crescendo acima de 10%. Além disso, nossos novos negócios estão ganhando consistentemente participação em nosso portfólio e contribuindo significativamente para o nosso crescimento. Isso destaca a nossa estratégia de nos afastarmos, de evoluirmos de uma operadora para um hub de serviços digitais inovadores. No próximo slide, falamos do impacto do nosso desempenho em imóvel. Nossos acessos móveis totais chegaram a 102,4 milhões no trimestre, com um crescimento de 7,6% em pós-pago e híbrido, superando 48 milhões de clientes. Este crescimento mostra o sucesso das nossas iniciativas de upselling, com a transição de um número significativo de clientes de pré para híbrido e de híbrido para pós-pago. Nossos números de acessos com 5G dobrou desde março de 2024. Essa adoção disseminada reforça o nosso comprometimento de fornecer tecnologias de ponta para nossos clientes. A taxa de churn no pós-pago segue baixa, o que reforça a nossa capacidade de reter clientes de alto valor, apesar do aumento de preços. Esse churn mais baixo e um ARPU móvel estável reforça nosso foco estratégico em clientes pós-pago. Nossa estratégia de migrar clientes para planos melhores se traduz em uma melhor fidelidade dos clientes, garantindo que a gente continue na vanguarda da indústria. No slide número 6, temos nossos insights sobre o desempenho das nossas operações de fibra e conversão com pós-pago, categorizando nossa linha de FTTH em três segmentos: clientes Vivo Total, clientes convergentes fora do Vivo Total e clientes somente de fibra. O Vivo Total está aumentando nossa participação na nossa base de clientes FTTH, com um crescimento impressionante de 77,4% ano contra ano. E as outras duas categorias estão migrando para planos totalmente convergentes, promovendo tanto nosso negócio de fibra quanto móvel. A nossa base de usuários está muito maior na convergência do que clientes isolados. Temos também planos com plataformas de OTT líderes como Netflix, Globoplay e Disney, que acrescentam ainda mais valor aos nossos clientes. Em domicílios habilitados, já ultrapassamos 30 milhões de domicílios habilitados com fibra, e isso foi promovido pelas taxas mais baixas de churn que já vimos em nossa história e nosso compromisso de oferecer os melhores serviços no mercado. No próximo slide, detalhamos nossos novos negócios B2C e o impacto positivo no valor vitalício dos clientes. Os clientes pessoa física, 57,2 milhões de clientes pessoa física da Vivo geraram 43 bilhões em 12 meses, com um gasto médio mensal de R$ 63 por cliente. Nossos novos negócios mostraram um excelente desempenho em várias indústrias, com um aumento de 18,6% ano contra ano, alcançando R$ 1,7 bilhão, representando 3% da nossa receita total. Esse crescimento reforça nosso comprometimento de diversificar nossa oferta e atender às diversas necessidades dos nossos clientes. Também tivemos grande avanço no mercado em smartphones e outros dispositivos. Em março de 2025, a Vivo adquiriu a i2Go por até 18 milhões de reais, reforçando a nossa presença na área de acessórios junto com a OVE. Essa estratégia faz parte da estratégia de aumentar o valor vitalício dos clientes e assegurar que os nossos clientes continuem se beneficiando da nossa proposta de valor abrangente e diferenciada. Passando agora para B2B, no slide 8, registramos crescimento de duplo dígito, que exemplifica que o nosso foco de ser um one-stop shop para empresas de todos os portes está valendo a pena. Com 12,3 bilhões de receita, B2B já representa 22% da receita total. Este desempenho impressionante é liderado pelo segmento B2B, com um crescimento de 25,5% e que já representa 7,7% da receita total. O segmento de cloud teve um aumento significativo de 38% ano contra ano, e a Vivo continua priorizando a digitalização de seus clientes. O sucesso do Vivo Empresas destaca nosso posicionamento como parceiro líder de tecnologia das empresas brasileiras, atendendo 1,8 milhão de clientes B2B, com mais de 5 mil representantes de vendas e um portfólio replicável que vai de móvel a conectividade fixa, soluções digitais e equipamentos. Agora vamos passar para os destaques de ESG do período. Conseguimos nos superar em sustentabilidade. Somos a empresa líder no índice Dow Jones Best in Class e a sexta entre as empresas de telecomunicações globais. Também estamos no índice de sustentabilidade empresarial da B3,
destacando nossa liderança nas práticas de ESG entre as empresas brasileiras e fazemos parte da Climate A-List, o que destaca nossa transparência e ambições na área climática. A plataforma Futuro Vivo mostra nosso comprometimento com a proteção ambiental, com foco especial na floresta tropical brasileira. Lançamos também uma campanha no Lollapalooza 2025, chamada Raízes Vivas, uma experiência imersiva sobre as culturas indígenas brasileiras e também conscientização ambiental. Nosso programa de trainee chegou a novos marcos, com 56% de candidatos negros sendo selecionados e 11% de pessoas com deficiência. A Vivo também foi reconhecida como número um no ranking de acessibilidade da Anatel pelos nossos esforços de suporte a clientes com deficiência. E gostaria que vocês olhassem no nosso website de relações de investidores. Nossos principais destaques de ESG estão no nosso website. Agora eu passo a palavra ao Davi para falar sobre o nosso desempenho financeiro. Obrigado. Muito obrigado, Christian. Bom dia a todos. Aqui nós apresentamos no slide 10 a evolução dos nossos custos. Começamos 2025 com um aumento de custos abaixo da inflação, o que reforça a nossa habilidade de maximizar as eficiências de custo. Nosso custo de serviços e mercadorias comercializadas aumentou 5,1%, com o custo de serviços com um aumento de 7,7% devido à maior demanda por serviços B2B, e o custo de mercadorias vendidas permaneceu quase estável. Estamos melhorando o perfil de margem dos produtos que vendemos. O custo das operações aumentou 5% ano contra ano, com a evolução de todas as principais linhas sob controle. Os gastos com comerciais e com infraestrutura mostraram um nível de expansão normalizado no primeiro trimestre, conforme esperado. E o crescimento visto em pessoal e G&A teve uma redução de 3,6% nas provisões por inadimplência, graças a uma melhora no processo de cobrança. Outras receitas, a linha de outras receitas registrou uma despesa no trimestre, promovida principalmente pela redução nas vendas de cobre. Mas a venda de cobre e de imóveis vai ser retomada nos próximos trimestres, garantindo um suporte positivo a esta linha e os nossos resultados como um todo. Em termos gerais, a nossa capacidade de manter um custo abaixo da inflação levou a uma expansão da margem EBITDA de 7 pontos base. No slide número 11, detalhamos a nossa eficiência de CAPEX. No primeiro trimestre, vemos uma redução ano contra ano nos investimentos, com uma redução significativa no CAPEX sobre as vendas de 0,8 pontos percentuais. Também temos os resultados qualitativos na nossa alocação de investimentos, já que a maioria do nosso CAPEX móvel foi dedicado à expansão da nossa presença no 5G, que agora já cobre 62% da população brasileira, em 519 cidades. Por outro lado, mais de 90% do nosso CAPEX de fibra se focou na conexão de domicílios, acelerando a monetização da nossa rede. Cerca de 76% dos nossos investimentos foram alocados especificamente ao crescimento dos nossos negócios, porque temos uma ampla gama de oportunidades para gerar valor aos nossos acionistas. Graças à eficiência de CAPEX, nosso fluxo de caixa operacional mostrou um crescimento impressionante, um aumento de 12,7% ano contra ano e 15,4% excluindo os efeitos de leasing. As margens também mostram uma tendência positiva, com um aumento considerável em ambas as métricas. Este foco consistente em eficiência e investimentos estratégicos nos posiciona muito bem para uma saúde financeira contínua e sucesso operacional. No slide número 10, nós temos o crescimento do nosso lucro líquido, endividamento e fluxo de caixa livre. Ao lado esquerdo, vemos que o lucro líquido no trimestre aumentou 18,1%, chegando a R$ 1,1 bilhão de reais, beneficiado por nosso desempenho operacional forte e resultados financeiros otimizados. Nossa dívida financeira continua sob controle, com uma posição de caixa líquido de 2,7 bilhões de reais no fim de março. Considerando liços, a dívida líquida chegou a 12,1 bilhão de reais, equivalente a 0,5 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Geração de caixa continua bastante robusta, apesar da diminuição ano contra ano. Esta comparação foi impactada por uma discrepância relacionada ao pagamento de taxas regulatórias, que no ano passado foi pago em abril e este ano já foi pago totalmente em março. Nosso fluxo de caixa livre próximo a 10% e representou 15% das receitas do trimestre. Aqui temos, isso mostra nosso foco contínuo na manutenção de uma posição financeira forte, gerando um caixa substancial e garantindo que a gente tenha flexibilidade de investir em projetos com retornos atraentes aos nossos acionistas. No slide 13, falamos da remuneração dos nossos acionistas. Vamos distribuir no mínimo 100% do nosso lucro líquido nos próximos anos. Até o fim de abril, já tínhamos distribuído 2,6 bilhões em juros sobre capital próprio e recompra de ações. Também fizemos o compromisso de distribuir mais 2 bilhões de reais que vem da redução de capital aprovada em dezembro do ano passado, começando a remuneração em 2025 com 4,6 bilhões de reais até agora e planejamos mais para este ano. Também vamos nos focar em aumentar a liquidez do nosso estoque. Nosso estoque é um dos, é uma, nossas ações são umas das mais líquidas do Brasil, tendo aumentado 17 posições no índice de negociabilidade da B3 desde março do ano passado. Isso garante uma facilidade de comercialização e uma forte presença no mercado. Nós concluímos uma operação para reversão para um. Em abril, nós concluímos uma operação de agrupamento e desdobramento de ações, dobrando o número de ações e posicionando o preço em um patamar mais atrativo. Vamos continuar atualizando vocês sobre os passos finais desta operação. O último slide da nossa apresentação, mostramos aqui a conclusão com sucesso da migração para o regime de concessão dos nossos serviços de voz fixa em São Paulo. Este é um momento muito importante para a Vivo e para o setor de telecomunicações no Brasil. No dia 11 de abril deste ano, a Vivo e a Anatel assinaram um termo de autorização, fazendo a transição oficial do regime de concessão para o regime de autorização. Este marco mostra o início de uma nova área em que a gente pode aproveitar totalmente os benefícios dessa transformação. Financeiramente, isso destrava um valor significativo para a Vivo. Prevemos cerca de 3 bilhões de reais com venda de cobre, com base nos preços de mercado atuais, líquidos com custos de extração, e estimamos capturar cerca de 1,5 bilhão de reais da venda de nossos ativos de imóveis e os custos de desmobilização. Também temos potencial de economias recorrentes relacionadas à redução nos custos de manutenção e despesas com a rede, principalmente devido à conclusão da desmobilização da nossa rede de cobre. Essas economias e benefícios serão realizados gradualmente, atingindo seu pleno potencial até o fim de 2028, posicionando a Vivo para crescimento sustentável e aumento da lucratividade. A próxima etapa da transição envolve a migração dos serviços fixos de voz baseados em cobre para tecnologias mais avançadas e esse processo já está em andamento. Resumindo, essa conquista é uma evidência do nosso compromisso com inovação e excelência, o que vai garantir que continuemos oferecendo serviços de alta qualidade aos nossos clientes em todo o Brasil. Obrigado, e agora podemos abrir para perguntas. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer sua pergunta, pressione o botão Reações e depois clique em Levantar a mão. Se a qualquer momento a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente no botão Abaixar a mão. A primeira pergunta é de Bernardo Guttmann, XP. Olá, bom dia a todos. Bom dia por responder a minha pergunta. Minha primeira pergunta é sobre a sustentabilidade das margens. Vocês tiveram um aumento sólido na margem este trimestre. Quais são as principais alavancas de eficiência que vocês estão trabalhando para sustentar ou até expandir as suas margens? E a minha segunda pergunta é sobre pré-pago. Nós vimos uma queda significativa neste trimestre e seria bom entender quanto dessa queda foi
devido à migração ou volumes mais baixos de recarga? Quais são os principais motivos que justificam essa performance ou esse desempenho mais fraco neste trimestre? Olá, Bernardo, vou começar com a pergunta sobre pré-pago. Sim, o principal motivo é a migração de planos pré-pagos para híbrido. Como você pode ver, nós trabalhamos nisso de forma agressiva e reduzimos a base de clientes pré-pagos. E sempre tem um impacto negativo no ARPU, porque geralmente migramos os clientes para que tenham um poder maior de compra para planos pós-pagos. Portanto, no fim, isso impacta a receita de pré-pago. Mas se você olhar os números combinados, a evolução é muito positiva. E se você olhar quanto o pós-pago já representa dos 9,2 bilhões de reais neste trimestre em serviços móveis, já temos quase 8 bilhões em receita de pós-pago. Então, essa é a tendência. A tendência vai ser continuar migrando. Acho que estamos tendo muito sucesso nessa migração e esse é o principal motivo para explicar a evolução das receitas de pré-pago. E o EBITDA? Tivemos um ótimo trimestre, como você mesmo descreveu, um aumento de 8,1% no número absoluto do nosso EBITDA, chegando a 5,7 bilhões. E aqui, é claro, tem o desempenho positivo da nossa receita. Estamos conseguindo capturar esse crescimento de receita e reduzir os custos. Eu acho que aqui o principal motivo é a digitalização, tanto no atendimento ao cliente e tarefas de back-office. Estamos incorporando muita tecnologia, inteligência artificial, por exemplo, faz parte disso. E também estamos trabalhando muito bem usando o nosso aplicativo. Acabamos de alcançar 27 milhões de usuários no aplicativo da Vivo, e isso está promovendo não só uma melhora no atendimento ao cliente, mas também vendas. Tem uma maioria das migrações estão sendo feitas pelo aplicativo. Também aumentamos a venda de fibra. E como descrevemos, também tem vários serviços OTTs que nós vendemos e a maioria deles também são vendidos pelo aplicativo. Portanto, a digitalização, nós ainda temos espaço para aumentar ainda mais. Ainda há muito a ser capturado no nosso trabalho para reduzir os custos de digitalização e as receitas continuam crescendo. Então, se você olhar, também você perguntou sobre o EBITDA, mas mesmo no fluxo de caixa operacional foi positivo porque os novos negócios, que representam mais de 10%, estão crescendo. E estamos no caminho certo, seguindo a estratégia correta para continuar aumentando acima da inflação. Muito claro, obrigado, Christian. Obrigado. A próxima pergunta é de Marcelo Santos, JP Morgan. Olá, bom dia, Christian, Davi, João. Obrigado por responder as minhas perguntas. A primeira pergunta: se pudessem nos fornecer mais informações sobre o aumento no backbook price comparado com o ano passado, em termos de tempo, magnitude e porcentagem da base de clientes afetada, então gostaria de saber mais sobre os aumentos de preço. E a segunda pergunta, eu gostaria de saber qual é a posição atual de vocês para M&A. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, a segunda pergunta é sobre M&A. Sei que vocês estão sendo muito ativos em compras menores, serviços digitais. Vocês têm algo em vista na área de banda larga também? Obrigado. Marcelo, você perguntou sobre o backbook. Então, só para lembrar a todos, no frontbook nós fizemos ajustes em fevereiro de 2025, cerca de 7,7% no 7 no pós-pago, no híbrido e 6,7 no vivo total. Então, esse foi o frontbook. Agora, em pós-pago híbrido, nós começamos o ajuste de preço no backbook em parte da base de clientes existente em abril. Então, fizemos cerca de 78% da base de clientes de pós-pago, 5,7% foi o aumento. Então, 78% do pós-pago puro, 5,7% em abril. Então, não vemos este número ainda em março, no primeiro trimestre. E em híbrido, 67% da base de clientes, um aumento de 7,2%. Em fibra, fizemos em janeiro, nós aplicamos um ajuste médio de 4,5% até para 14% da nossa base de clientes e vamos fazer mais em junho. Em Vivo Total, 2,9% de 100% dos nossos clientes no primeiro trimestre de 2025. Então, comparado ao que fizemos no ano passado, a porcentagem é menor, porque o incremento que tivemos foi um pouco maior, então foi isso que fizemos. Então, uma parte ainda não foi capturada nesses resultados, porque ocorreu em abril, a maioria do pós-pago híbrido. E uma parte desse aumento também virá em agosto, para pós-pago híbrido, que nós não fizemos em abril, e também em junho, para fibra, que nós não fizemos em janeiro. Então, esse é o resumo. Sobre M&As, posso responder a segunda, Marcelo? Sim. Sim, respondeu muito bem minha primeira pergunta, obrigada. Sim, estamos olhando para as duas coisas: pequenas aquisições em serviços digitais, como você descreveu, nós compramos a IPNET, que foi a de nuvem para B2B, compramos a i2GO para acessórios de smartphones e outros dispositivos, e sim, estamos sempre buscando oportunidades de consolidação no mercado de fibra. Há diferentes tipos de empresas. Tem porte pequeno, porte médio, algumas delas muito mais regionais, locais, outras estão prontas com uma pegada nacional. E aqui, novamente, precisamos nos focar naquelas em que a sobreposição não é tão grande, a qualidade da rede é a qualidade que nós queremos, e o preço também precisa ser atraente para nós. Então, em domicílios habilitados, o CAPEX geral R$ 158 a R$ 200 para conectar 800. Então, nós olhamos mais para o CAPEX de conexão de clientes, estamos fazendo isso de uma forma muito eficiente, estamos expandindo nossa pegada no último trimestre para mais de 500 mil domicílios habilitados e adições líquidas de 11,5 mil clientes, continuamos a ser o primeiro em adições líquidas e reduzindo o churn. Portanto, acreditamos que há espaço para consolidação, mas ainda não encontramos um alvo que cumprisse todos os critérios que eu acabei de descrever para você. Muito obrigado, muito claro. Obrigado, Marcelo. A próxima pergunta é de Gustavo Farias, UBS. Bom dia a todos. Obrigada por responderem as minhas perguntas. Eu tenho duas. A primeira é sobre a migração de concessão. Ainda não vimos no primeiro trimestre isso acontecer, mas considerando a migração em andamento, vocês estão prevendo uma pressão nas margens ou CapEx no curto prazo como consequência? E a segunda pergunta, falando de fluxo de caixa, poderiam nos dar mais informações sobre a dinâmica de leases e o capital de giro que vimos no primeiro trimestre? E se isso deve se normalizar no resto do ano? Gustavo, não há pressão nos indicadores financeiros que você descreveu agora devido à migração do regime de concessão para autorização. Na verdade, nós decidimos dar mais informações sobre o que estamos esperando em termos de impactos positivos da venda do cobre e da venda de imóveis. Estimamos, com base na quantidade de cobre que nós temos, na qualidade de cobre que nós extraímos, e é por isso que demos um valor de 3 bilhões de reais, começando este ano. Mas talvez o grosso do impacto vem em 26 e 27. E a mesma coisa para imóveis. Estamos falando da venda de diferentes tipos de imóveis que nós temos, dependendo da migração que vamos fazer dos clientes que ainda estão em cobre para fibra. Mas o impacto será muito positivo e divulgamos alguns números, acabamos de apresentar, Davi apresentou alguns números, o líquido de todos os custos envolvidos na migração e na emoção de equipamentos das propriedades e também a extração do cobre. Nenhum outro impacto dos que você perguntou antes. Agora, em relação ao fluxo de caixa livre, Davi pode responder: Olá, Gustavo, em relação à sua pergunta sobre o fluxo de caixa livre, nos últimos anos, Estamos mostrando consistentemente uma geração de caixa livre, fluxo de caixa livre muito forte. Mas é claro que sempre há uma certa sazonalidade. Este trimestre nós temos uma forte margem de caixa livre de. Mas o capital de giro foi impactado principalmente por alguns atrasos de pagamentos relacionados a impostos regulatórios, que no ano anterior nós terminamos de pagar em abril e este ano nós pagamos tudo em março. Portanto, isso é o que deve ser compensado nos próximos trimestres. Em relação à evolução dos leases, quando vemos o EBITDA após os leases, vejam que os dois estão crescendo fortemente, 8,1% nos dois. Agora, quando você olha para os pagamentos, há sempre uma certa volatilidade. Continuamos negociando com as empresas das duas por melhores condições e isso às vezes exige alguns pagamentos à vista. Portanto, é difícil analisar o efeito em um trimestre para os últimos 12 meses, mas neste trimestre especificamente, se você olhar a quantidade total que pagamos em principal e juros, pagamos 1 bilhão 249 milhões. Embora seja maior que no ano anterior, este número é mais baixo do que nos últimos dois trimestres. Então, isso lhe dá uma ideia das tendências que já conseguimos identificar e o que vamos poder fazer nos próximos trimestres. E o último comentário aqui é que nós temos algumas iniciativas específicas já implementadas para reduzir o custo que tem a ver com o aluguel das torres e que deve beneficiar as tendências no futuro. Muito claro, muito obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é de Luca Brendim, Bank of America. Olá, bom dia a todos. Obrigado por responderem. Eu tenho duas perguntas. A primeira é uma pergunta que tem a ver com a pergunta do Bernardo. Ele perguntou o que aconteceu com o pré-pago no primeiro trimestre. E eu quero entender o que vocês esperam para o pré-pago daqui para frente. Estão vendo algum espaço para aumento de preço em pré-pago ou isso ainda é difícil? Em termos de receita, o que podemos esperar? Esse é o nível de queda que temos que esperar para o resto do ano? Vamos ver uma melhora? Como vocês estão prevendo? E a segunda pergunta é sobre banda larga. Como estão vendo a dinâmica de preços? Continuamos vendo outros concorrentes também tendo dificuldade para aumentar as ofertas no front book. Então, como vocês acham que será isso no futuro? Tem espaço de aumento para aumento de preços no front book para a banda larga também? Bem, para pré-pago, acreditamos que vai continuar essa tendência. Não vai piorar, a tendência vai continuar. Há sempre oportunidades de preços, como fizemos em híbrido e pós-pago, mas não podemos falar sobre nenhuma decisão comercial que possamos tomar no futuro. Vamos continuar trabalhando muito para migrar os clientes, os melhores clientes, para migrá-los para híbrido. Estamos fazendo isso de uma forma muito positiva e a ideia é continuar com a mesma estratégia. Sempre tentando oferecer novos serviços, mesmo para pré-pago. Então, estamos expandindo entretenimento em saúde, serviços financeiros, como seguros. Também estamos trabalhando muito no CRM do pré-pago para conseguir capturar mais valor, não só dos serviços core tradicionais, mas também expandindo a venda de serviços digitais para essa base de clientes também. Portanto, o que estamos vendo é que estamos gradualmente aumentando o número de clientes que carregam conosco, então vamos oferecer mais benefícios para garantir a fidelização. Temos muitos benefícios, vale bônus, é um. Acabamos de fazer parceria para conceder pontos aos clientes que têm um nível de recarga mais alto conosco e recargas recorrentes. Isso faz parte da estratégia. Não podemos falar muito mais sobre nossas decisões comerciais, mas, como eu disse, a migração será o driver para que a gente possa manter clientes com uma taxa de recorrência no híbrido. A segunda pergunta, acho que era sobre preço. Pode repetir a segunda pergunta? Sim, sobre a dinâmica de preço para a banda larga daqui para frente. Se vocês veem espaço para ofertas em front book e também com o que estão vendo na concorrência. Pode continuar. Desculpe, Luca, não ouvimos. Pode continuar. É sobre a dinâmica do preço em banda larga para vocês e para a concorrência. Eu acho que temos uma estratégia um pouco diferente dos nossos concorrentes. Como eu disse, em janeiro deste ano, ajustamos 4,5%, 14% da nossa base de clientes e vamos fazer o segundo aumento em junho. Mas 87% das vendas que temos nas nossas lojas, que são uma parte importante das vendas de fibra, estamos fazendo no Vivo Total. Portanto, estamos com uma dinâmica diferente no mercado. Estamos muito focados na convergência. E estamos fazendo o upselling com altas velocidades. Estamos lançando, por exemplo, de 600 fomos para 700. Em algumas áreas estamos oferecendo também 1 giga como velocidade. Também expandimos em Wi-Fi, com mais dispositivos. Wi-Fi 6 também é uma diferenciação, um diferencial da nossa oferta. Portanto, é difícil responder em uma linha qual será a nossa estratégia. Uma estratégia muito segmentada, impulsionada pela melhor experiência no nosso Wi-Fi e pela convergência. Portanto, estamos muito otimistas que vamos alcançar os nossos objetivos nesse sentido. Por isso que a nossa receita em fibra já está representando quase 2 bilhões das receitas do trimestre e com um aumento de mais de 10%. É o mesmo crescimento que temos também em pós-pago. Portanto, a combinação dos dois é o que está aumentando a nossa receita. E continuamos com essa estratégia segmentada e bastante precisa de aumento de preço, sempre beneficiando os clientes que contratam mais serviços com a Vivo. Muito claro, obrigada. Obrigada. E sobre o front book, também o aumento de preço, é importante destacar isso. A próxima pergunta é de Vitor Tomita, Goldman Sachs. Olá, bom dia. Obrigada por responder a minha pergunta. Temos duas. A primeira, sobre a migração, agora que vocês estão começando a migrar os clientes de concessão para tecnologias mais novas, para que eles migrem antes do desmonte da rede, isso está sendo bem recebido pelos clientes? Quantos estão dispostos a migrar e qual é a velocidade que vocês estão esperando dessa migração? E a segunda pergunta é sobre a questão da fibra. Além dos preços pontuais, alguma atualização sobre a estratégia de crescimento para o segmento de fibra, em termos de expansão do número de domicílios habilitados? Ainda tem bastante espaço para expandir a cobertura organicamente ou via M&A, como vocês responderam minha outra pergunta? Vitor, tem sido muito bem sucedido. Estamos fazendo o piloto de várias migrações com muito sucesso. Como eu disse antes, temos 1,2 milhões de clientes em cobre, basicamente em voz, que são os que ainda estão em XDSL, os que ainda estão em XDSL são uma parte muito pequena, 155 mil clientes, para ser mais exato. Portanto, os clientes de voz. Agora, com a fibra, estamos trabalhando com um modelo muito industrializado para migrar esses clientes com mínima perturbação de cobre para fibra. Então, conseguimos fazer isso de uma forma muito rápida. Então, até agora, está indo muito bem. E poderemos dar mais resultados no próximo trimestre. Portanto, estamos muito otimistas com a capacidade que temos de fazer isso rapidamente. É por isso que estamos colocando como destaque o impacto em 2026 e 2027, por causa da nossa capacidade de migrar os clientes, liberar o cobre e as propriedades, os imóveis que nós usávamos para prestar esses serviços. Em relação à expansão da rede de fibra, continuamos fazendo isso de uma forma muito acelerada. Tivemos 26,8 no fim do primeiro trimestre, agora 29,6 milhões de domicílios habilitados. No primeiro trimestre, que nós apresentamos os resultados, foram 500 mil a mais. Continuamos penetrando, aumentando a penetração da nossa rede e aceleramos as adições líquidas no primeiro trimestre comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Continuamos, então, avançando, mas é claro que estamos muito atentos para qualquer oportunidade de M&A. Vitor, não é fácil encontrar aquilo que procuramos. Então, enquanto não estamos encontrando, nós construímos. Se encontrarmos, talvez a gente não precise construir tanto, mas neste momento continuamos construindo. Mas eu acho que há oportunidades, estamos avaliando essas oportunidades com muito foco, mas elas têm que atender a todos os critérios que nós estabelecemos. Sobreposição, qualidade técnica da rede e também do CP, do CPE, porque se eu precisaria substituir os CPEs, e também o preço correto. Muito claro, obrigado. A próxima pergunta é de Fanica Numuri, HSBC. Olá, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Obrigada a todos por responderem a minha pergunta. A primeira pergunta é sobre a concorrência imóvel. Estão vendo algum tipo de aumento de concorrência de operadoras regionais? Pelo menos no nível regional. E a minha segunda pergunta é sobre o uso de caixa da venda do cobre. Quais são os planos que vocês têm para o uso desse caixa? Obrigada. Fanny, imóvel, a concorrência é sempre muito grande, mas como nós dissemos, estamos crescendo de forma muito positiva nas adições de clientes pós-pagos, no número de acessos de 5G, também publicamos os números muito bons, mostrando que estamos aumentando. Então, por exemplo, acesso pós-pago, comparado com os outros anos, tivemos um aumento de 7,6% em M2M e 8%. Tivemos uma redução em pré-pago devido à migração. O ARPU também está aumentando, 3,5%, e o churn de pós-pago está no nível de 1%. E a nossa capacidade de migrar os clientes de pré-pago a híbrido, híbrido para pós-pago continua muito positiva e muito acelerada. O que migramos um ano atrás foi, teve um aumento de 18,3% este ano. Portanto, sim, a concorrência é grande, mas nós temos a estratégia correta, muito bem segmentada, com todo um portfólio que pode oferecer aos clientes opções não só baseadas em imóvel, mas com fixo, digital e com toda a qualidade e experiência que promovemos aos nossos clientes em todos os pontos de interação que temos. É isso que temos, e é claro que também temos os MVNOs que virão no futuro, mas eu acho que a Vivo consegue se diferenciar pela qualidade superior e a percepção do valor que nós oferecemos. Então, essa é a minha resposta sobre imóvel. A segunda pergunta era sobre. Sim. O que eu posso te dizer, Fanny, é que vamos continuar remunerando os nossos acionistas no mínimo 100% do lucro líquido. No ano passado, ficamos acima de 105%. Este ano, nós vamos continuar com o guidance de no mínimo 100%. O lucro líquido já aumentou 18%, fizemos muitos pagamentos de juros este ano. E também, com a compra de ações, já anunciamos também juros sobre capital próprio para o ano que vem. Somente este ano, em 2025, nós já pagamos 2,5 milhões de reais aos acionistas, 2,2 em capital de 2024, que pagamos em abril. Temos 326 em compra de ações, e em julho vamos pagar 2 milhões da redução de capital. Já declaramos 500 milhões de reais que vamos pagar antes de abril de 2026. É isso que vamos fazer. E também queremos ter flexibilidade de continuar trabalhando ativamente com M&As em serviços digitais e talvez ativos de fibra, se encontrarmos empresas que cumprem os critérios que descrevemos antes. Muito obrigado, muito claro. Esta sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora devolvemos a palavra ao Sr. Christian Gebara para seus comentários finais. Obrigada a todos por participarem da nossa teleconferência. Como vocês veem, tivemos resultados muito fortes, alinhados com a nossa estratégia de expandir em novas tecnologias, destacando que mais de 70% das nossas receitas de serviços estão em móvel e fibra. e que estamos crescendo nos dois acima de 10%. Serviços digitais, em geral, B2B, B2C, mais de 10%, também com crescimento de duplo dígito e com um aumento no EBITDA muito acima da inflação. E como descrevemos, a questão da concessão, estamos vendo bons retornos na venda de cobre e de imóveis nos próximos trimestres. Se tiverem outras perguntas no futuro, entre em contato conosco. Nossa equipe de relações com investidores está sempre à disposição. Muito obrigada pela participação de todos e nos falamos novamente em breve. A conferência da Vivo está encerrada. Agradecemos a todos pela participação e desejamos a vocês um ótimo dia.